África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Para Romilda, habituada enquanto jornalista a tentar decifrar tudo, o galardão que lhe foi atribuído pela República Francesa em novembro passado não foi apenas um reconhecimento à sua profissionalidade e ao gênio feminino, como sublinhou já a vez passada nesta rubrica, mas também à Rádio Vaticano, pois embora a França seja uma república laica, não é um segredo para ninguém as boas relações que mantém com a Santa Sé. Aliás, a França costuma ser designada filha mais velha da Igreja, referiu a Romilda no seu discurso.
A França a été surnommée la fille aînée de l'Église. Entre-temps, il y a eu une loi en 1905, qui est une loi qui instaure la laïcité.
Sim, a França foi definida filha mais velha da Igreja. Houve, em 1905, uma lei que instaurou a laicidade, a famosa laicidade francesa, muito conhecida no mundo inteiro. Efetivamente, visto do estrangeiro e de maneira um pouco superficial, nota-se uma república muito laica, uma laicidade que está muito impregnada na cultura, na sociedade. Não temos o hábito de exibir a nossa pertença religiosa. É considerado fora de lugar perguntar a uma pessoa de que religião é, pois que a religião não deve ser nunca exibida, não deve ser um pretexto para privilégios nem para discriminações. Neste sentido, há, portanto, uma laicidade que é muito positiva. É uma expressão que foi utilizada pelo presidente Sarkozy e retomada pelo Papa Bento XVI. Portanto, há esta laicidade, mas a França tem, ao mesmo tempo, fortes raízes cristãs que estão muito presentes no seu património cultural, as suas belas catedrais góticas, etc., e mesmo na vida de todos os dias. Há ainda uma porção da população francesa que é cristã, católica, embora os praticantes não sejam muito numerosos. Além disso, há na cultura francesa princípios como a liberdade, os direitos humanos, a responsabilidade pessoal, que são próximos dos valores cristãos. Por isso, diria que, de algum modo, o bom entendimento entre a França e a Santa Sé não é, de forma alguma, um mito.
Par ailleurs, il y a, ça c'est quand même important de le souligner, je crois, une vraie convergence au niveau de la politique étrangère.
Alors, aliás, há, e é importante sublinhá-lo, uma verdadeira convergência a nível da política estrangeira. Bem, como estamos numa emissão que tem muito a ver com a África, quero sublinhar que, no que toca à atualidade africana, não há uma convergência total, mas houve muita convergência no que toca, por exemplo, ao Médio Oriente, pensemos, por exemplo, no Iraque, no Líbano. Há uma verdadeira sensibilidade comum entre a Santa Sé e a França. No que toca à África, não é tanto. A política francesa é diferente, tem raízes que a Santa Sé não partilha.
Ela é um héritage que é totalmente diferente e o Saint-Siège não partage pas esse héritage com a França, bien sûr.
Mas este duplo binário em que a França caminha, por um lado a laicidade e por outro raízes cristãs, que efeitos tem tido sobre a Igreja Católica no país? Tem-na estimulado de algum modo a expor noutros moldes as suas ideias e princípios aos fiéis, à sociedade em geral?
É uma très bonne question. La loi de 1905, la fameuse loi sur la laïcité, s'est faite contre l'Église.
Boa pergunta. A lei de 1905 sobre a laicidade era contra a Igreja. A Igreja Católica em França tinha tido, como noutros países, um poder real e uma importante aliança com o poder político. Seria absurdo negá-lo. Portanto, a lei de 1905 fez-se contra a Igreja e é preciso saber que causou verdadeiras confrontações. É talvez oportuno recordar que as relações diplomáticas entre a Santa Sé e a França foram mesmo interrompidas na época, durante algum tempo. Mas, entretanto, as coisas evoluíram, a sociedade francesa evoluiu, a igreja local evoluiu. Hoje, a maior parte dos responsáveis religiosos, pensemos nos bispos e mesmo em certos padres e leigos, dirão que, afinal de contas, foi uma boa decisão, porque vivem muito bem nesta laicidade.
Eles vivem muito bem nesta laicidade. Bom, há momentos onde esta laicidade pode tornar-se laicismo. Nós vimos recentemente episódios absurdos.
Bem, há momentos em que esta laicidade pode tornar-se laicismo. Assistimos recentemente a episódios absurdos em que, por exemplo, um presidente de Câmara queria ter um presépio na praça central de uma cidadezinha e, sendo um presépio um símbolo religioso, em nome da laicidade, pediram-lhe que tirasse esse presépio. Portanto, há alguns episódios de exagero, mas de maneira geral, a Igreja Católica sente-se hoje à vontade nesse regime de laicidade que lhe deu, diria, uma liberdade superior. Além disso, acho que constituiu para a Igreja em França um grande desafio no sentido de poder sobreviver no âmbito dessa laicidade. Teve de fazer um esforço não indiferente. É claro que teve a tendência, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a adotar um perfil baixo, porque não pode tomar a palavra como se faria, por exemplo, na Itália ou noutros países. Teve de se tornar discreta, aprender a ser prudente e reservada. Alguns católicos acusam-na de ser muito prudente e muito tímida, mas essas dificuldades ajudaram-na a crescer, a saber realmente purificar-se, a conservar o essencial daquilo que é a Igreja hoje. A Igreja em França é uma Igreja que tem uma força real. Embora seja humilde, é uma Igreja viva, vital, tem intelectuais de qualidade, tanto religiosos como leigos, e acho que já encontrou o seu espaço na sociedade.
Alors évidemment, il y a des moments de difficulté parce que effectivement
é claro que há momentos de dificuldades. Acho que uma das grandes dificuldades, que é de certo modo terra a terra, é uma questão económica. A Igreja é muito pobre, o que quer dizer que por vezes tem muitas dificuldades em sobreviver. Os padres vivem em situações difíceis, sofrem as consequências tardias de maio de 68, com a crise de vocações. Hoje, a França tem, portanto, um clero idoso. Nem tudo é maravilhoso, mas acho que é hoje uma Igreja muito madura e, de certo modo, com uma força real. E o que é interessante notar é que há uma juventude na Igreja, jovens leigos muito motivados, convictos, jovens seminaristas. Hoje, os franceses que praticam são verdadeiros praticantes. Não há cristianismo de fachada, de circunstância. É um verdadeiro cristianismo. Acho que isso é o resultado da laicidade.
Eu penso que é também o resultado da laicidade. E, por ailleurs, puisque isso é também importante, puisque a sociedade francesa.
Além disso, dado que a sociedade francesa se tornou também numa sociedade multicultural, há, por exemplo, uma forte presença muçulmana, esta laicidade é muito útil, porque é o Estado que gera a construção de mesquitas, de igrejas, o que permite evitar, por vezes, tensões que existem noutros países, pois que o Estado procura gerir tudo isso de maneira equilibrada. Portanto, se há uma importante comunidade muçulmana que pede a construção de uma mesquita, é claro, e a mesma coisa para os cristãos.
De maneira equilibrada, se há uma comunidade importante muçulmana que demanda uma mosquée, evidentemente, e a mesma coisa para os cristãos.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.
Referimos já a vez passada, a Romilda Ferrotto é de pais italianos, mas nasceu na Tunísia, viveu também na atual República Democrática do Congo e teve sempre um interesse particular pela África.
Il est vrai que ma famille est d'origine italienne, mais je suis imprégnée de culture française et l'Afrique représente, pour le meilleur et pour le pire, passez-moi l'expression, une source de une des priorités de la France. La France a été très présente dans certains pays.
É verdade que a minha família é de origem italiana, mas estou impregnada de cultura francesa. E a África representa, pelo melhor e pelo pior, passa a expressão, uma das prioridades da França. A França esteve muito presente em certos países africanos e, evidentemente, marcou-os pela sua cultura, pela sua política, mais uma vez, pelo melhor e pelo pior. E quando comecei a trabalhar na Rádio Vaticano, a distinção entre as emissões francesas para a África e as para a Europa e o Canadá, é assim que dizíamos na época, era muito clara. Mas, pessoalmente, sempre achei que não podíamos interessar-nos pela atualidade francesa ou francófona sem se interessar pela África. É impossível, porque a África está sempre presente. Vemo-lo estes dias com a Costa do Marfim. Antes dizia que a Santa Sé e a França não têm a mesma atitude no que toca à África e vemo-lo claramente estes dias. A França colocou-se claramente da parte de Alassane Ouattara, de maneira forte e enérgica, pois que o próprio presidente Sarkozy tomou posição pessoalmente, enquanto que a Santa Sé tem uma posição totalmente neutra entre os dois, o que quer dizer que, neste caso, a diferença é clara. Isto verifica-se também noutras situações. A Santa Sé defende uma tomada de responsabilidade, de autonomia forte das nações africanas, enquanto que a França está ainda muito presente em África, de várias maneiras.
O Saint-Siège defende um desengagement, uma prise de responsabilité et d'autonomie plus forte des nations africaines, alors que la France est encore très présente par différents moyens en Afrique.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
Será esta então a linha que a Romilda, enquanto chefe de redação da secção francófona da Rádio Vaticano, adota em relação à informação sobre a África, informação que, aliás, não é escassa e é muito seguida pelos ouvintes, tanto através das ondas radiofónicas como da internet?
Bah oui, effectivement, puisque les francophones en Afrique sont nombreux, donc le fait de s'exprimer en français et d'être reçu dans plusieurs pays francophones fait que nous sommes aussi attentifs à l'Afrique, c'est-à-dire la rédaction est...
Efetivamente, porque os francófonos são numerosos, o facto de sermos captados em diversos países francófonos faz com que estejamos atentos à África, porque com as novas tecnologias já não há o problema da direção das antenas, o que faz com que tenhamos entre os nossos ouvintes também muitos africanos, tanto em África como na França e na própria Itália, e reagem muito, o que faz com que seja uma redação francófona e não francesa. Por isso, estamos atentos a toda a informação que pode interessar aos francófonos. Aliás, a nossa maneira de tratar a atualidade não depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França, mas sim da Santa Sé, que tem por vocação uma visão universal. Isto quer dizer que não estamos concentrados sobre a França, não, absolutamente. Não somos franco-franceses. A maior parte dos média franceses são, infelizmente, sensíveis à atualidade da França e talvez menos em relação aos outros países. Nós fazemos o esforço de não cair nessa armadilha, o que quer dizer que, nas nossas escolhas editoriais, a África está muito presente. Neste momento, é claro, a Costa do Marfim, mas também a República Democrática do Congo e muitos outros, o Madagascar e muitos países que não são francófonos, porque se há uma crise, uma violação dos direitos humanos, situações de sofrimento, ora, a África é um continente que enfrenta muitos desafios. Penso, por exemplo, na importância que temos dado à luta contra a SIDA, à possibilidade de ter medicamentos a preços acessíveis. Tratamos muito este assunto, que não interessa tanto à França, onde as pessoas podem ter facilmente tratamentos, mais do que noutros países.
Enormemente tratar este assunto, que não interessa à França, porque, finalmente, na França, os malades do SIDA são pris em charge totalmente e podem se soigner muito mais facilmente que em outros países.
Pode-se então falar num esforço de pensar a África como um todo e não em termos da África do Norte, África subsaariana, África francófona, anglófona, lusófona?
Absolument, absolument. E, puis, nós essayons aussi, parce que certains auditeurs nous ont fait la remarque, ne parlez pas seulement de l'Afrique quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, bon.
Absolutamente. Além disso, alguns ouvintes fizeram-nos a observação de não falarmos da África somente em termos de coisas que não funcionam. É verdade, a informação não só em relação à África, mas também em relação a outros países, tende a focalizar-se no que não está certo. Raramente se fala das coisas que funcionam. Mas a verdade é que, não obstante os desafios, há em África coisas boas que acontecem. Lembro-me que uma vez fizemos uma entrevista sobre os países que estão bem encaminhados e dos quais se fala raramente. Contudo, damos uma atenção particular à África, talvez mais do que a outros continentes. O Médio Oriente está muito próximo de nós também, porque há todo um empenho tradicional da França no Médio Oriente. Os cristãos do Médio Oriente são muito francófilos, de modo particular no Líbano, mas também na Síria, no Iraque. Quase todos os bispos sabem francês. Portanto, damos muita atenção também ao Médio Oriente. Mas isto para dizer que a África e o Médio Oriente estão para nós no mesmo plano que a França. Até mais, talvez.
Nous sommes très attentifs aussi au Moyen-Orient, mais voilà, Afrique et Moyen-Orient sont sur le même plan pour nous que la France, même plus peut-être.
Romilda Ferrotó trabalha na Rádio Vaticano há 30 anos. Rádio Vaticano, que neste 2011 completa 80 anos de vida. E nessas últimas décadas têm-se verificado muitas mudanças. Qual delas terão interessado, tocado mais a Romilda?
Eu suis arrivée au moment où la radio optait résolument pour l'information. Auparavant, il y avait.
Bem, eu cheguei no momento em que a Rádio Vaticano optava resolutamente pela informação. Antes havia alguns programas que faziam informação e os outros traduziam para as próprias línguas. A Rádio Vaticano evoluiu no início dos anos 80 sob o impulso do padre Borgomeu, que era então diretor-geral. Ele optou pela informação e mesmo pela informação internacional. Quer dizer, sem fazer a distinção entre informação internacional e informação religiosa. Comparo o debate que houve aqui na altura com o que houve no passado no âmbito da literatura francesa entre os anciãos e os modernos e que consistia na seguinte pergunta: permanecer fiéis às letras antigas, grego e romano, ou inovar? Aqui na Rádio Vaticano era: temos de entrar no mundo para ser ouvidos mais amplamente ou conservar a nossa identidade fazendo outra coisa? Bem, a Rádio Vaticano tomou então a decisão de ser um pouco como os outros meios de comunicação e, ao mesmo tempo, um pouco diferente, claro, mas indo em direção aos outros, porque era a maneira mais segura de poder abraçar um amplo público. Mas é claro que dizemos algo a mais, porque as pessoas que nos escutam atentamente, mesmo se damos a mesma informação, hoje se falamos, por exemplo, da Costa do Marfim, é claro que não falamos exatamente da mesma maneira que os outros meios de comunicação. Além disso, nas nossas emissões falamos também do Papa, da Igreja, das igrejas locais, e os que nos escutam terão uma informação mais completa. E eu segui esta linha com entusiasmo, e é por isso que no início desta emissão dizia que o que me levou a ocupar o lugar que ocupo hoje foi também o meu entusiasmo. Tive muito entusiasmo nisto, e ainda hoje penso que foi uma boa ideia. Hoje estamos num processo inverso, quer dizer, ter a internet. A internet faz com que hoje qualquer pessoa possa ter acesso a toda a informação possível e a maior parte das pessoas escolhe a informação que quer seguir. Já não é como quando se abria a rádio em casa ou no carro e o que se conseguia captar ouvia-se, ou então se comprava o jornal, sempre o mesmo por hábito. Hoje escolhe-se muito, o que faz com que a Rádio Vaticano tenha de encontrar o seu lugar no meio de tudo isto, e é muito difícil. Ainda não encontrei a fórmula, a receita mágica, mas é verdade que já não podemos contentar-nos em ser como os outros, em criar o nosso próprio lugarzinho no seio da panorâmica geral. É preciso encontrar uma ideia que faça com que as pessoas escolham a Rádio Vaticano. É aí que está o desafio, porque não podemos fechar-nos num gueto. Nem a Rádio Vaticano, nem a Igreja devem fechar-se em si próprias ou endereçar-se só aos católicos. Isto não, claro. É preciso estar abertos a todos com uma palavra diferente que interessa e que as pessoas não encontram no outro lado. Acho que é este o grande desafio neste momento para muitos meios de comunicação e para nós em particular, porque somos uma rádio que responde a uma vocação bem precisa, a uma fé, e a religião é importante. Eis os desafios que me parecem importantes neste momento.
Que nous sommes un média qui répond à une vocation, à une foi, et donc c'est très important, une religion. Voilà les deux moments qui me paraissent.
Desafios que não só a Romilda Ferrotô, mas a Rádio Vaticano em geral, tem pela frente nesta quadra dos seus 80 anos de fundação.